Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 16. A glória daquele que tira o primeiro e estabelece o segundo. Tópico, M. Observando ainda um pouco mais de perto o contexto em que o chamado de primeiro sacerdócio foi sugerido. Sem querer nos delongar muito mais sobre o fator histórico da introdução do denominado primeiro sacerdócio, mas também procurando não incorrer em deixar de ressaltar mais alguns pontos relevantes sobre o contexto em que este sacerdócio foi introduzido, gostaríamos de abordar ainda mais alguns aspectos daquilo que, de certa forma, norteou ou pode ter norteado a decisão do povo em propor o que propuseram ao Senhor. E isto, para que também possamos avançar melhor amparados para perceber as distinções entre os denominados de primeiro e segundo sacerdócios e para que possamos avançar para uma compreensão mais clara de como a opção pelo sacerdócio chamado de segundo pode ser realizada. Quando citamos nos tópicos anteriores que o povo optou em sugerir um sacerdócio que veio a se constituir no chamado primeiro sacerdócio, composto também pela lei chamada de Lei de Moisés e por uma aliança que posteriormente foi chamada de Antiga Aliança ou a aliança que Deus fizera com o povo no Sinai depois da saída do Egito, não estamos almejando, de forma alguma, criticar o posicionamento das pessoas naqueles dias. Pois elas, diferentemente de nós, não tinham visto o chamado de primeiro sacerdócio, a sua lei e a antiga aliança terem sido expostos na prática até a exaustão sem poderem de fato levar as pessoas à vitória que estas almejavam. Em sua eterna e perfeita soberania, Deus também permitiu eventos ocorrerem na história de acordo com a escolha dos seres humanos para que estes mesmos eventos, no seu devido tempo, servissem de testemunho e ensino também para outras gerações. 1 Coríntios 10, 6 e 11. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçarão. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. A conduta do povo liberto territorialmente e politicamente do domínio do Egito expressou o que a maioria das pessoas de todas as gerações também iriam adotar em circunstâncias similares. As pessoas do grupo liberto do Egito passaram por uma escravidão de séculos e onde eles não tinham acesso a muitos atos ou práticas que os seus senhores podiam fazer, gerando possivelmente, em muitos, uma apreciação por aquilo que não lhe estavam disponível e também uma mentalidade em que a ideia de liberdade é ter acesso àquilo que os seus senhores tinham acesso. E não é exatamente o tipo de mentalidade expresso no parágrafo anterior que muitas vezes ocorre entre aqueles que são privados de algo que outras pessoas possuem. Mas isto, muitas vezes, também não pode ser a definição de cobiça das coisas alheias e que, por fim, não são de fato benéficas àqueles que as almejam ter. Entretanto, Deus não tirou um determinado grupo de pessoas do Egito porque este povo não tinha acesso àquilo que os egípcios tinham. Deus os tirou para levá-los a uma condição de vida muito distinta e incomparável à vida do Egito e dos demais povos da terra. A escravidão à qual os descendentes de Abraão estavam sujeitos no Egito não era definida principalmente pela abstenção do que os egípcios podiam praticar e acessar, mas era definida, em muitos aspectos, precisamente por aquilo que os egípcios podiam acessar e por aquilo praticavam em relação aos seus semelhantes. Quando uma pessoa, por exemplo, intenta receber a Cristo como o beneficiador da sua vida para alcançar a prosperidade material que os ricos têm, ela de fato não quer a Cristo e a vida que acompanha esta decisão. O que ela quer é a vida que as pessoas que ela considera mais afortunadas têm, não se dando conta, porém, que aquele tipo de vida que ela mesma almeja, talvez também possa ser um caminho que a afaste de Cristo e da vida mais sublime, da vida que importa para a eternidade. As pessoas nos séculos contemporâneos não pensam de forma tão diferenciada das pessoas do tempo em que os descendentes de Abraão foram libertos do Egito para não viverem mais como no Egito. Pelo contrário, o caráter humano, dissociado do seu Criador, não progrediu e às vezes até anda para trás. 2 Timóteo 3, 1-5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Apesar de talvez parecer que a escravidão no Egito ocorreu basicamente por causa dos faraós que nele exerciam o governo, a origem da escravidão exercida pelos faraós sobre os outros povos estava intimamente ligada aos sacerdócios e a quem ou a que estes sacerdócios adoravam. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó foi revelado aos faraós egípcios e se tornou conhecido através do que fizera por meio de José, resultando na provisão de alimento a muitos povos durante um período de 7 anos de grande escassez que se abateu sobre muitas nações. Entretanto, quando José faleceu, os faraós que se levantaram para governar em seguida, esqueceram-se também do Deus de José, ficando novamente entregues às suas adorações pagãs, resultando na inimizade com os descendentes de Abraão e na sua escravidão. Êxodo 1, 6 e 8 até 11. Faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Entre mentes, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecerá José. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Quando as pessoas se afastam de Deus, elas acabam se entregando a uma série de fantasias de outros deuses e a uma série de fantasias de como elas podem se relacionar com estes deuses, ou até, como no caso dos faraós, passam a adotar a postura de se intitularem ou serem intituladas pelos seus sacerdócios de deuses, como se um ser humano pudesse alcançar esta posição. Sob esta condição de sacerdócios totalmente dissociados da adoração ao único Deus Criador, os egípcios apresentavam dízimos, ofertas e toda a sorte de sacrifícios para os sacerdotes que tinham estabelecido para representá-los diante dos seus deuses e faraós. Já muito antes do chamado primeiro sacerdócio ser estabelecido, os egípcios davam enormes contribuições de suas colheitas e entregavam inúmeros sacrifícios aos seus sacerdotes. Em seu modelo sacerdotal, essas eram as maneiras pelas quais pensavam que poderiam obter a benevolência dos deuses. Por isso, depois de séculos debaixo do modelo sacerdotal egípcio, apesar de não terem acesso para se associarem a ele pelo fato de serem escravos, não é de se admirar que o povo liberto por Deus tinha em mente um sacerdócio como era o sacerdócio dos seus anteriores senhores. Não é de se admirar que as pessoas agora libertas do Egito também tinham em mente aquilo que aqueles que eram os livres no Egito tinham, ainda mais que muitos dos egípcios eram acumulados de bens e riquezas. As Escrituras não declaram expressamente que o povo liberto do Egito quis um mesmo modelo de sacerdócios praticados pelos egípcios. Entretanto, a proposição prática deles estava refletindo o que o Egito praticava, ainda que eles agora se dirigissem somente a um novo Deus único. Além disso, em vários pontos futuros da história narrada nas Escrituras, podemos observar que as pessoas libertas do Egito e seus descendentes se colocavam em posição de necessitarem serem admoestadas por Deus pelo fato de voltarem a inclinar o coração e a confiança nas coisas do Egito ou até em um possível retorno ao Egito. Portanto, sugerir Moisés como mediador de todo o povo, não era algo muito diferente da posição dos faraós e na qual estes figuravam a representação dos deuses na terra. E ainda outro fator que pode ter contribuído para a questão de sugerir um sacerdócio de mediação de Moisés em nome do povo, é que Moisés, seguindo uma sugestão de um sacerdote de Midian, a saber seu sogro Jetro, já havia praticamente se assentado sobre o povo como um líder sobre a nova nação que estava sendo constituída, assim como Faraó era um líder sobre toda a nação egípcia. Quando Jetro, sacerdote de Midian, logo após o povo ter saído do Egito, sugeriu a Moisés o estabelecimento de um sistema governamental em forma de pirâmide, Jetro, na prática, também estava sugerindo que Moisés deveria se assentar no topo da pirâmide. Na prática, a sugestão de Jetro era uma proposição onde Moisés seria o mediador das grandes necessidades do povo para com Deus e onde os líderes na cadeia da pirâmide responderiam às causas simples do povo, mesmo que estes líderes ainda tivessem sido instruídos minimamente por Deus sobre como viver a nova vida que Deus reservara para o povo liberto. Portanto, se Moisés poderia ser o mediador das grandes e especiais causas do povo para com Deus, por que Moisés também não poderia ser o grande sacerdote que falaria as coisas de Deus para o povo? Através da experiência do conselho de Jetro a Moisés, narrada em Êxodo 18, vemos o quão crucial é discernir a qual sacerdócio uma pessoa serve antes de ouvi-la e antes de acatar os conselhos que ela propõe, ainda que seja um parente ou alguém muito próximo. Em outras palavras, quando Jetro falou com Moisés, apesar de ser sogro de Moisés, ele não falou como um sogro, mas falou como um sacerdote de Midian. E ainda, considerando que um sacerdócio também está associado a uma lei que lhe é correspondente, Jetro, juntamente com o seu conselho, também sugeriu todo um sistema e uma lei de governo a Moisés, mas que, na prática, não era tão diferente do que Moisés vira no Egito e da cadeia de comandos e hierárquicos que os demais povos estabeleciam nos seus governos. Depois de 40 anos fora do sistema de governo egípcio, Moisés, talvez, não percebeu que aquilo que Jetro lhe sugeriu, como sacerdote de Midian, era muito familiar ao sistema no qual ele, Moisés, crescera e fora ensinado pelos egípcios, conselho que, portanto, também era uma maneira de governo que resultava na escravidão dos povos sob líderes e tutores dominadores. Assim, muitas vezes, também é nas coisas mais familiares que são expostas como se fossem uma proposição de Deus que pode haver uma necessidade de um discernimento mais profundo entre aquilo que realmente procede de Deus e aquilo que não procede do Senhor. Colossenses 2, 8-9. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, em Cristo, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Nas Escrituras, não vemos Deus fazendo alguma repreensão a Moisés por ter adotado o conselho de Jetro, pois nem Moisés ainda havia sido ensinado como Deus queria que o povo liberto passasse a viver. Entretanto, similarmente, também não vemos Deus endossando o conselho de Jetro, pois este era frágil e impraticável para o futuro que Deus tinha proposto para este povo. Quando o povo chegasse à terra de Canaã, o sistema de Jetro jamais poderia funcionar com o povo espalhado por vários territórios e divididos nas suas diversas tribos, pois simplesmente não seria prático e funcional, a não ser que fosse regido com mão de ferro. Além disso, mais tarde vemos que Deus atesta a condição de não querer um rei humano regendo todo o seu povo ou quando afirma que as pessoas do povo liberto do Egito não necessitariam ter um rei como os povos gentios tinham. Ainda outro exemplo de que Deus tinha planos distintos da proposição de Jetro para as pessoas do seu povo é mostrado quando o Senhor diz para Moisés separar, ainda no tempo do deserto, 70 homens e sobre eles repartir a unção que estava sobre a sua vida para que o povo fosse melhor atendido. Quer por dureza de coração, por cobiça conforme foi mencionado em um dos textos apresentados acima, por desconhecimento, pela influência do sacerdócio de Jetro segundo Midian ou pelo modelo dos sacerdócios do Egito que tinham em mente, as pessoas do povo liberto do Egito, de certa forma, queriam um Deus que as abençoasse nas suas reivindicações, mas que não fosse totalmente presente com elas em todos os seus afazeres. Os integrantes do povo liberto do Egito não queriam um sistema sacerdotal que os expusesse diante de Deus. Eles queriam um sacerdócio através do qual poderiam, como os egípcios e outros povos, aplacar a ira dos deuses e obter favor dos deuses para a prosperidade das pessoas do povo, sendo que a diferença no caso deste povo é que ele estava escolhendo servir a um só Deus. As pessoas libertas do Egito queriam um Deus que as guiasse, mas com uma certa distância. E para isto, elas estavam dispostas a pagar um alto preço, menos o preço de Deus chegar diretamente a cada uma delas ou cada uma delas ter que se apresentar continuamente e diretamente diante de Deus. Em certo sentido, as pessoas do povo liberto do Egito queriam ter o controle de quando quisessem se achegar a Deus e de quando Deus deveria se achegar a elas para que seu viver e andar diário não sofresse restrições diretas da presença contínua do Senhor com elas. As pessoas libertas do Egito estavam dispostas a praticar alguns atos diante de Deus ou direcionados ao Senhor com uma certa distância para terem a garantia de que Deus as abençoaria e protegeria. Entretanto, elas não estavam dispostas a ter a Deus muito próximo de si para que as suas atitudes mais íntimas ou pessoais não tivessem que se amoldar ao caminho e à instrução contínua do Senhor. Jeremias 7, 22 até 24. Porque nada falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderão, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. E quanto aos dias atuais, será que aquilo que foi exposto nos parágrafos anteriores é assim tão diferente? E nos tempos recentes, será que também há pessoas que querem a Deus, mas desde que elas possam colocar os limites de quanto Deus pode se aproximar delas e o quanto elas deveriam se aproximar do Criador de suas vidas. O indivíduo que opta em ser guiado por Deus somente parcialmente ou através de regras exteriores, muitas vezes pode estar se colocando em posição pior do que aquele que optou em não ser guiado por Deus, pois a pessoa que está afastada de Deus às vezes é mais consciente de que precisa retornar ao Senhor do que aquele que está disposto a seguir no caminho do Senhor, mas não de uma maneira em que a presença ou a luz de Deus esteja muito próxima a ele. Entendemos ser necessário estar atento aos contextos acima mencionados, pois o primeiro sacerdócio é baseado na tentativa desta condição de vida meio dedicada a Deus. O primeiro sacerdócio é o modelo do sacerdócio que se preocupa com as aparências e com os atos externos, mas que não vai a fundo suficientemente nas questões internas do coração e de um posicionamento mais próximo e transparente diante do Senhor. Sob a aflição do Egito, os descendentes de Abraão clamaram diretamente a Deus e não deixaram que o fato de serem escravos se interpusesse em seu clamor direto ao Senhor. Entretanto, quando estavam livres para serem guiados continuamente e diretamente por Deus, quiseram algo que assemelhasse o que viram no Egito, pois tinham o foco na cobiça e no exterior, assim como é visto de forma repetida também em cada nova geração. Na prática, as pessoas libertas do Egito demonstraram que não queriam a pressão do trabalho que os egípcios lhe imputavam, mas, por outro lado, não queriam rejeitar completamente o sistema de sacerdócio e governança dos egípcios, não percebendo, porém, que não era somente o povo do Egito que as escravizava. O Egito as escravizava por causa do sistema de sacerdócio e governança que era adotada naquela nação. Portanto, para receber e guardar o vinho novo é necessário odre novo. E para se vestir de novidade de vida precisa também das respectivas vestes novas. Quando as pessoas pediram a Deus para livrá-las do Egito, Deus ouviu o clamor para de fato libertá-las do Egito, mas não para libertá-las somente do território e do domínio dos egípcios. No deserto e antes de entrarem na terra de Canaã, Deus queria que as pessoas livres fisicamente do domínio do Egito também fossem livres dos modelos de sacerdócio e governança que havia no Egito e nos outros povos do mundo. Entretanto, mais uma vez, como a sugestão de Deus não foi acatada naqueles dias em que o povo liberto do Egito estava diante do Monte Sinai, ainda era necessário que ficasse demonstrado que o sacerdócio, de acordo com o pensamento humano, não teria êxito na mão dos seres humanos, ainda que Deus os autorizasse e até favorecesse para fazê-lo. Este modelo jamais poderia livrar as pessoas de suas prisões mais profundas, jamais poderia livrá-las da profunda escravidão ao pecado e jamais poderia livrar as pessoas do egoísmo de tentarem controlar as suas próprias vidas. Sem que o verdadeiro sacerdócio oferecido pelo Criador seja estabelecido no coração de uma pessoa, esta não pode se libertar de si própria, pois o chamado de primeiro sacerdócio é uma proposta de manutenção de um certo distanciamento proposital do único que pode prover plena libertação na vida interior ou no coração de um indivíduo. O sacerdócio denominado de primeiro não funciona de fato, pois, na sua operação prática, ele tenta misturar o fermento velho com o propósito de viver o novo. O primeiro sacerdócio propõe atingir o novo através dos mesmos princípios de funcionamento do velho que nunca podem alcançar o novo de fato. No estudo sobre o Evangelho da Salvação, e outros, foi abordado acentuadamente o tópico de que a salvação de Deus não se limita a um livramento, mas que ela é uma oferta de uma salvação que propõe levar as pessoas a uma condição de viverem efetivamente em novidade de vida a partir de um novo coração. Similarmente, quando as pessoas escravas no Egito clamaram ao único Deus por libertação, o Senhor os salvou para lhes oferecer um novo tipo de vida que implicaria em um novo tipo de sacerdócio. Entretanto, aquelas pessoas, até para nosso ensino e instrução, optaram em seguir um caminho pesaroso e de muitos sacrifícios que nunca agradaram a Deus, permitidos pelo Senhor para que na plenitude dos tempos fosse evidenciada para todas as nações, de forma plenamente sublime, a glória do segundo sacerdócio ou aquele que Deus nos oferece exclusivamente em Cristo Jesus. Assim, no final deste tópico, vejamos mais uma vez com atenção no texto abaixo o ponto principal sobre aquilo que Deus quer nos ensinar sobre o remover o primeiro e estabelecer o segundo. Hebreus 8, 1 até 13. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. É, de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer.